Agora são 10 horas e 35 minutos, quinta-feira, 11 de novembro de 2021. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e CBN Ponta Grossa. Nós começamos a edição de hoje com os detalhes de uma ação do PROCON que autuou postos de combustíveis em Umuarama, noroeste do estado, por repasse antecipado e irregular nos preços. Quem tem os detalhes é a Luciana Penha, da CBN Maringá. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Pois é, Luciana, Umuarama tem 43 postos de combustíveis. No final de outubro, quando a Petrobras anunciou o aumento do preço da gasolina e do óleo diesel, o PROCON de Umuarama recebeu denúncia de que os postos estariam vendendo estoque antigo com preço novo. Todos os postos foram notificados para apresentar as notas fiscais de compra e venda dos combustíveis. 12 se recusaram a entregar a documentação. Dos que entregaram a documentação, 17 estavam regulares e 14 estavam irregulares. Com base nas informações, o PROCON avaliou que houve prática abusiva nos preços. Então, foram autuados 26 postos. Os 14 que estavam regulares e os 12 que se recusaram a entregar a documentação. Eles ainda podem se defender, né? Mas ao final do processo poderão ser multados. O que chamou a atenção do PROCON é que, em alguns casos, o aumento do preço foi de 30 centavos por litro. O valor das multas será definido caso a caso e o PROCON deve levar esses procedimentos ao conhecimento do Ministério Público. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas informações. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO do Ministério Público do Paraná cumpre 14 mandados de busca e apreensão em uma ação que investiga o pagamento de propina em Almirante Tamandaré, município da região metropolitana aqui de Curitiba. Conforme o GAECO, os mandados são cumpridos em duas secretarias municipais, no arquivo municipal, no gabinete do prefeito de Almirante Tamandaré, Gerson Colodel, e no gabinete de um vereador do município. Segundo a apuração da CBN Curitiba, o vereador investigado é Antônio César Manfronde Barros, ele é advogado, também já foi prefeito do município entre 1997 e 2004. De acordo com o coordenador do GAECO, Leonir Batiste, todos os mandados foram expedidos pelo Tribunal de Justiça aqui do Paraná e são referentes ao suposto pagamento de propinas para liberar um empreendimento de crematório e cemitério na cidade. A CBN Curitiba entrou em contato com a Prefeitura de Almirante Tamandaré, também com o gabinete do vereador, mas até o momento não recebemos um posicionamento. Por falar em Ministério Público, o MPPR pede que a Prefeitura de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, faça auditoria nas contas da empresa responsável pelo transporte público da cidade. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem informação para a gente. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A recomendação aconteceu por meio da 12ª Promotoria de Justiça da comarca aqui de Ponta Grossa, especializada na proteção do patrimônio público. O documento pede que a administração municipal analise as contas bancárias da empresa responsável pelo transporte coletivo da cidade e de seus sócios, e não aprove antes deste processo qualquer reajuste na tarifa do transporte municipal. Também no documento, o Ministério Público solicita apoio do Tribunal de Contas do Paraná para verificar se reajustes anteriores não seriam suficientes para a manutenção do transporte na cidade. A Prefeitura tem 10 dias para acatar a decisão. Em nota, a administração afirmou que as recomendações do Ministério Público estão sob análise e que nas últimas semanas vem atuando com o Conselho Municipal de Transporte para otimizar o sistema. Já a empresa, por meio de sua assessoria, confirmou que não irá se manifestar sobre o assunto, pois não teria sido notificada. Lembrando que, atualmente, a tarifa do transporte coletivo em Ponta Grossa está em R$ 4,30. E como não há reajuste há 2 anos, a proposta está estabelecendo uma elevação para R$ 8,35. Propostas do Conselho Municipal, entre elas da administração assumir a gratuidade, pode evitar que a tarifa chegue a este valor proposto. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. Valor muito alto, né, para a população de Ponta Grossa pagar para andar de ônibus. O ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro se filiou ao Podemos nesta quarta-feira em cerimônia que também o lançou como pré-candidato à presidência da República no ano que vem. No discurso, Sérgio Moro defendeu o fim da reeleição para cargos do Executivo, o fim do foro privilegiado e o combate à pobreza. Sem citar o presidente Jair Bolsonaro, Moro criticou o seu governo.
Mas essas reformas nunca chegam, ou quando chegam, são mal feitas. E o Brasil fica sendo esse país do futuro. E nós nos perguntamos, quando vai chegar o futuro do país do futuro? E ao olharmos para as reformas que estão sendo aprovadas, o que a gente percebe é que ninguém está pensando nas pessoas. Mesmo quando se quer uma coisa boa, como esse aumento do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família, que são importantes para combater a pobreza, vem alguma coisa junto ruim, como calote de dívidas, furo no teto de gastos e o aumento de recursos para outras coisas que não são prioridade. Quando o governo resolve finalmente vender uma empresa estatal, como a Eletrobras, aprova junto uma série de jabutis, coisas que ninguém entende direito, mas que na prática todo mundo sabe que significa que a conta de luz vai ficar mais cara para alguém ganhar mais dinheiro.
Moro disse ainda que é preciso recuperar a ideia de união no país, falou que seu projeto é baseado na verdade, na ciência e na justiça. O assunto agora é economia. A indústria paranaense segue em crescimento, avançou 13,3% entre janeiro e setembro na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A indústria do Paraná está entre as três melhores do Brasil. Quem tem mais detalhes é o Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. Os números são interessantes, mas segundo o economista da Federação das Indústrias do Paraná, Ivânio Felipe, é necessário, Luciano, observar que não trata-se de um crescimento efetivo, e sim uma recuperação dos prejuízos registrados no ano passado, no período mais crítico da pandemia. Segundo os dados divulgados ontem pelo IBGE, realmente a produção industrial do Paraná foi a terceira que mais cresceu no país, com um avanço de 13,3% entre janeiro e setembro, na comparação com os primeiros nove meses do ano passado. Vamos reproduzir um trecho da fala do economista da FIEP, Ivânio Felipe, que comenta as oscilações no período e as atividades que melhor vêm se recuperando.
Ano passado, a pandemia afetou fortemente a atividade industrial. Como resultado do impacto, dessa pandemia, os níveis de produção caíram muito. Ao comparar os níveis de produção desse ano em trajetória de crescimento com os níveis do ano passado em níveis baixos de produção, o resultado dessa comparação pode ser enganosa. No setor madeireiro especificamente, ele sofreu impactos provocados pela pandemia, mas ao longo do ano conseguiu se recuperar. Ao final de 2020, devido aí ao aumento no consumo no mercado brasileiro de produtos derivados da madeira e também do aumento das exportações, essa atividade encerrou o ano com um crescimento de 1,8% na sua produção. Nesse ano, até setembro, devido principalmente ao aumento, tanto do valor quanto da quantidade exportada, a produção do setor acumula aí um crescimento na ordem de 30%. Com relação ao segmento de bens de capital, máquinas, equipamentos, produtos de metal e etc., essas atividades foram fortemente impactadas pela pandemia em 2020. Por exemplo, a fabricação de máquinas e equipamentos encerrou o ano de 2020 com uma queda acumulada acima de 18%. Nesse ano, devido à recuperação da atividade econômica no mercado interno e o aumento no valor das exportações, e levando em consideração também a base estatística de comparação baixa, a atividade tem acumulado um crescimento superior a 70%.
É importante que essa recuperação ela possa seguir nesses mesmos níveis nos próximos meses, enfim, nos próximos anos. Em 2021 até agora, portanto, a indústria do Paraná, lembrando, é a terceira que melhor se recupera no Brasil, atrás apenas de Santa Catarina e Minas Gerais. A indústria paranaense, Luciano, cresceu 13,3% nos primeiros nove meses do ano, comparando com 2020, enquanto que a indústria brasileira, neste mesmo período, nesta mesma comparação, apresentou recuperação de 7,5%. O Paraná está bem melhor na média nacional nessa comparação. Luciano.
Obrigado, Roberto, pelas informações. Com a proximidade do fim do ano, que traz com ele o calor, aumenta a preocupação com os casos de dengue no Paraná. Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, traz os números da doença por lá. Bom dia, Jaque.
Olá, Luciano. Bom dia para você. Antes de falar de União da Vitória, o Paraná confirmou esta semana 24 novos casos da dengue aqui no estado, de acordo com o boletim da Secretaria de Saúde. Os dados fazem parte do 12º informe epidemiológico da doença no Paraná, cujo novo ciclo teve início no mês de agosto. Com os novos casos, o Paraná acumula 361 casos confirmados da dengue e nenhuma morte, felizmente. Até o momento, 68 municípios registraram casos da doença, sendo que 55 confirmaram casos de contaminação na própria cidade. O informe semanal da doença indica ainda 1.669 casos que estão sendo investigados e 255 municípios com notificação da dengue, duas cidades a mais em relação à semana passada. No intervalo de uma semana, o total de novas notificações saltaram de 7.356 para 7.948. Aqui, em União da Vitória, de janeiro até o final do mês de outubro, são 181 focos do mosquito. Hoje, o município mantém 70 armadilhas em pontos estratégicos para acompanhar a evolução dos focos. Segundo os números de outubro, União da Vitória está com baixo risco de infestação do mosquito. Mesmo assim, a população não pode diminuir os cuidados. Prevenir sempre vai ser o melhor remédio, né? Mas, no norte do estado, a situação é um pouco diferente, viu? Quem conta para nós é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Bom dia, Cláudia. Os números estão subindo por aí?
Olá, Jaqueline. Bom dia aos ouvintes. Sim, a situação aqui já é preocupante. Diante dos riscos aí trazidos pela pandemia, a dengue, como você disse, é um outro problema a ser solucionado. Em 3 meses, o Paraná confirmou esses 361 casos de dengue, 70 deles em Londrina e na região. Mas o que preocupa mesmo são os casos suspeitos. Somente aqui na cidade já são mais de 1.700. Cambé, Ibiporã e Rolândia, cidades bem aqui pertinho, dividem outras 1.200 notificações da doença, sendo que a primeira cidade já tem 10 casos confirmados. A segunda, 9 positivados. E essa terceira, Rolândia, 8 casos de dengue desde agosto. O número de notificações tem crescido de forma acentuada nas últimas semanas. O alerta para uma possível epidemia da doença em 2022 já está aceso. Em Cambé, que fica aqui ao lado, por exemplo, os agentes de endemias continuam percorrendo os bairros com os maiores índices de infestação do Aedes aegypti, com o objetivo de orientar a população e eliminar os focos. As equipes também têm feito mutirões de limpeza nos locais mais problemáticos. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações e com estes dados nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e a CBN Ponta Grossa. Muito obrigado pela sua companhia.